Bom, sexta-feira, você já sabe, é dia de falar de delícias, não é isso, Luiz Augusto Xavier? Tudo bem com você?
Tudo, Joyce. Boa tarde para você e para os amigos da CBN. Delícias no prato, na taça.
Na taça, olha só essa dica, hein, ouvinte?
Em todos delícias os momentos. Taça. É muito bacana, eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu admiro muito já há algum tempo. Coincidentemente, neste mês de agosto, a empresa dele está completando 24 anos. Aniversário,
muita
portanto,
coisa.
Da Porto a Porto, da importadora. Ele tem uma história muito bonita, ele começou a família... É do ramo, né? Do varejo. Tinha aquela rede de supermercados Demetérico, depois Mercadorama.
Sim.
E tudo começou ali, ele começou ali trabalhando, foi, né, crescendo dentro da própria empresa. Começou moleque ainda. E vai contar um pouco dessa história para nós.
Nós estamos aqui na CBN recebendo Pedro Oliveira, que é diretor da importadora Porto a Porto. Como o Xavier disse, já com essa atuação de 24 anos no mercado, não é só aqui em Curitiba, não. Tem uma distribuição nacional. É especializada em produtos enogastronômicos, ou seja, vamos falar de vinho e de outros produtos também. Então, a Porto a Porto vem trazendo essa parceria com os fornecedores, parceiros, clientes, neste período todo. Pedro, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Xavier. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos da CBN.
Conta lá. Quantos anos começou?
Então, vamos lá, né? Eu comecei, comecei minha carreira, fui office boy do escritório de advocacia, depois fui vendedor de livros, tive uma breve passagem pela música, fui baterista.
Aliás, Pedro, mas chegou mensagem no WhatsApp da CBN sobre isso. O André Luiz da SIC falou justamente o seguinte: já que vocês vão entrevistar o Pedro, da importadora Porto a Porto, será que você, Joyce, poderia perguntar a ele que fim levou a banda Excesso Lateral, que foi um ícone da década de 80 aqui em Curitiba? Era ele e o Paulo Toms, mais o baixista.
Que também é da área. O
Paulo é da Decanter.
Fazendo Paulo, shows exatamente. Das noites. Recebemos essa mensagem.
Isso aí. Depois da banda de rock, eu entrei na empresa da família, entrei no Mercadorama, né? E no Mercadorama eu permaneci muitos anos, né? Até que em 98 a empresa passou por mãos de um grupo internacional e nós fundamos a Porto a Porto. A Porto a Porto na época foi fundada com um fornecedor que já era fornecedor do Mercadorama, é a Caves Messias de Portugal, uhum. Que foi o primeiro fornecedor da Porto a Porto. Obviamente hoje a principal venda de vinhos...
Messias, que está até hoje com você.
Está até hoje conosco, né? Mas os principais fornecedores de vinho hoje, se pegar no Brasil, 60% do mercado de vinho no Brasil é vinho sul-americano, né? E 40% são os demais mercados. Mas a Messias foi a primeira vinícola, né? E gradativamente nós fomos ampliando o nosso mix, ampliando para Velho Mundo, principalmente, depois Novo Mundo, e também para a área gastronômica. Começamos a mergulhar na Itália, na importação de alimentos italianos, e crescemos muito na área de alimentos italianos com a marca Paganini.
Uhum.
A marca Paganini hoje é uma das principais marcas de alimentos italianos do Brasil. É uma marca que ela está presente em todas as subcategorias de gastronomia italiana. Existem marcas que são muito fortes em massa, mas são fracas em outras categorias. Paganini é forte em todas as marcas. E o principal da gente trabalhar com alimentos e vinhos é porque as pessoas bebem menos do que comem. Então a gente tem que servir a bebida e a comida. Existem muitas casas que a gente fornece a adega e muitas casas que a gente fornece a cozinha também.
Agora, Pedro, deve ter aí uma parte de experimentar, degustar, para poder fazer essa seleção toda. Como é que funciona isso?
Essa elegância tem um preço, né? A gente realmente tem que procurar, né? Eu particularmente, eu conheço quase todos os fornecedores nossos. A gente não disse que conhece todos porque cresceu muito. E hoje a gente tem vinhos da Austrália, da Nova Zelândia. Eu, particularmente, eu ainda não conheço a Austrália e a Nova Zelândia, mas está na lista.
Né? Você vem da África do Sul e conhece,
né? Na África do Sul conheço, Nederburg. Então, o que acontece? A Porto a Porto, ela sempre se especializou em ser uma empresa. Primeiro, nós não somos uma importadora que compete com aquilo que o Brasil tem vocação produtiva. Nós nunca pensamos em trazer vinhos extremamente baratos para competir com o vinho brasileiro. O vinho brasileiro de qualidade, eu acho que é o melhor amigo do vinho importado de qualidade, e o vinho importado de qualidade, ele espelhou o vinho brasileiro de qualidade a crescer. Isso. Eu acho que eles se complementam. Hoje o espumante brasileiro está muito bem reconhecido, tem a preferência do consumidor, né? E nós temos que complementar o sortimento dos nossos clientes com aquilo que agregue valor, não com aquilo que desagregue valor, né? Nós temos que puxar para cima e não puxar para baixo.
Sofreram muito com a pandemia. Eu lembro que um pouco antes da pandemia havia uma batalha aqui entre eles, importadores, principalmente de vinho, né, de bebidas alcoólicas, de uma maneira geral, com a tal da ST, né, a substituição tributária, que o governo insistiu em manter e depois caiu. Quando caiu, o dólar subiu, dólar estourou. Como é que fica essa balança, o equilíbrio hoje agora?
Veja, a substituição tributária foi uma luta no Paraná, das importadoras, das lojas de vinho, do supermercado, enfim, de todo o mercado de vinho. O Paraná, o sul do Brasil em si, são estados que são cercados pelos outros países. Argentina, Paraguai e Uruguai. E nós sabemos que o contrabando...
O grande problema é esse.
Né? O contrabando é o nosso grande concorrente hoje. Né? O vinho lícito, o principal concorrente dele é o vinho ilícito. Né? Hoje, a gente sempre fala que em Curitiba, quando a pessoa vem morar em Curitiba, o vizinho, ele sempre sugere, olha, eu conheço um advogado muito bom, um médico muito bom, um dentista muito bom e um contrabandista muito bom. As pessoas têm o seu contrabandista de estimação, infelizmente. Graças a Deus, o governador...
Esses vinhos eram baratos, mas não necessariamente são autênticos também, né?
Também, com certeza.
A ABS fez uma prova.
Sim, tem vinhos falsificados, tem vinhos mal conservados, né? Em suma, é aquela coisa, não existe quem quer ganhar demais, pagar muito barato, corre um risco muitas vezes desnecessário. Mas voltando, então, a ST, queremos agradecer ao governador, o Ratinho Júnior, depois de muita briga, depois de muita promessa não cumprida por outros governantes, conseguiu baixar a substituição tributária para nós. Bem, quando realmente caiu a ST e os preços do vinho começaram a cair, o dólar explodiu, né? Entrou a pandemia. A pandemia foi uma bomba no mercado gastronômico. Até hoje, os restaurantes estão sofrendo, estão pagando, não só os restaurantes, o mercado de uma maneira geral, né? As pessoas acabaram gastando suas economias, essa inflação...
O poder aquisitivo caiu.
Exatamente, o poder aquisitivo caiu. Mas o que acontece? Gradativamente o mercado está se recompondo. Uhum. Né? Eu acho que Curitiba foi uma das capitais que teve a maior evolução gastronômica do Brasil. Curitiba se tornou muito cosmopolita, né? Uhum. Curitiba manteve aqueles restaurantes tradicionais, clássicos, e entraram novos players no mercado que fizeram muito bem para o consumidor moderno, né?
Pedro, o senhor comentou aqui sobre esse momento de retomada, de movimentação. Isso vem se refletindo de que forma também? Nos vinhos, nesses produtos alimentícios, a gente vê muitos lançamentos, muitos eventos. Isso também tem acontecido nesse setor?
Sim, sim. Veja, a gente tem que entender aquele número de crescimento do mercado de vinho da pandemia. Uhum. Entrou o mercado de e-commerce muito forte, com vinhos muito baratos, né? Vinhos que chegam a custar menos de $1 fora do Brasil.
E nem sempre tão bons.
E nem sempre ou tão quase, bons, exatamente.
Quase nunca.
Exatamente. Geralmente eles não valem o que cobram, né? Mas, enfim, o mercado cresceu muito. Olha, é uma coisa impressionante que cresceu esse mercado. A importação direta do varejo cresceu muito também. O varejo passou a importar grandes volumes. Existem importações muito boas do varejo que realmente ajudam o mercado. E como em todo lugar também existem importações muito baratas que acabam fazendo mal para o mercado nacional de vinhos.
Eu ia só te perguntar, te interrompendo. Exatamente isso. É uma concorrência, porque o Bial esteve aqui, o Carlos Bial falou sobre isso, o movimento que eles fizeram e tal, mas ele também disse que ele tem nas prateleiras, nas gôndolas, vinhos de importadores. Dá uma diferença para vocês isso? Vocês sentem que pode ser encarado como uma concorrência?
Veja, é concorrente realmente. Agora, nós vendemos muito bem. Por exemplo, a Rede Bial, o Festival, é um dos grandes clientes nossos. as empresas que são importadoras de produtos de qualidade, elas necessitam dos produtos das importadoras para compor o seu mix.
Uhum.
Porque as grandes marcas de vinho e de alimentos no mundo estão na mão de distribuidores, né? Por quê? Porque são marcas que necessitam fazer a distribuição horizontalizada. Isso quer dizer o quê? O supermercado, ele jamais vai conseguir ter a capacidade de vender para um trade, de vender para o restaurante, de vender para o hotel, enfim, ele faz uma venda, na sua grande maioria, para o consumidor final. Né? E as marcas premium, elas necessitam do mercado de um trade, que geralmente se diz, o um trade é o mercado de restaurantes, canal de Eureka, né? Os hotéis, restaurantes e catering. É onde se constrói a marca.
Uhum.
A gente sempre diz que quem constrói a marca é o mercado de gastronomia de restaurante e também quem vende as marcas, até as marcas premium, é o mercado de varejo.
Bom, aqui na CBN estamos conversando com o Pedro Oliveira. O Pedro é diretor da importadora Porto a Porto, 24 anos no mercado, tem distribuição nacional, especializada, como a gente já acompanhou, em produtos enogastronômicos. Agora, Pedro, domingo é dia dos pais. É uma data muito propícia, aliás, para presentear com vinho. É uma data que movimenta mesmo o mercado? Ou até você, como fornecedor para muitas empresas, percebe que datas como essa movimentam os seus parceiros acabam se programando mais em datas como essa para ter estoque? Como é que funciona?
Veja, no mercado de vinho, a gente sempre diz, né, olha, a principal data para o mercado de vinho no mundo é o Natal.
Tá.
Depois do Natal, os países católicos fazem uma Páscoa muito forte. A Páscoa realmente é um grande mercado. A Páscoa está muito associada ao bacalhau, está muito associada a peixe. Infelizmente, os países da América do Sul importam as culturas europeias. Então, quando você chega na época da quaresma, é a época da desova do camarão, da desova da sardinha, que você tem o defenso, que você não pode pescar. E justamente na época da quaresma, é onde o pasto está verde, alto, o boi está gordo. Daqui a pouco diz, olha, não comem carne, vamos comer peixe.
Gordo é mais barato.
É um erro. Mas, então, o primeiro é o Natal, o segundo é a Páscoa, mesmo com essa contradição, né? O terceiro é o Dia das Mães.
Tá.
Quarto, Dia dos Namorados, e os pais ficam em quinto lugar.
Ficam em quinto. E é sempre uma dica, um presente para dar para os pais, muito fácil.
Para pai, eu tenho a impressão que pai ganha mais vinho do que mãe, né?
É verdade, mas é que acabam os restaurantes
também
estão cheios no Dia dos Pais. Mas o vinho, gente, o bacana do vinho é que o vinho não é uma bebida solitária.
É.
O vinho é uma bebida que ele necessita primeiro uma pessoa do teu lado e depois um alimento na tua frente. As bebidas solitárias são aquelas que você vai no bar, né? Você nunca vai ver alguém chegar no bar e pedir um tinto duplo. É ou não é? Da mesma maneira que ninguém vai dizer, olha, vodka harmoniza com peixes, uísque harmoniza com carnes, isso não existe. Os principais propagandistas do vinho é a Bíblia e os médicos, né? E as pessoas que, à medida que vão evoluindo enogastronomicamente falando, né, elas vão melhorando o seu padrão de consumo de vinhos e deixando os destilados de lado.
Embora você tenha destilado, você importa.
Temos.
Uma vez eu lembro que teve até uma degustação lá, curiosíssima, assim, de vários itens de um destilado, eu acho que você não tem mais.
Single
era
malt.
Do whisky, né?
Era.
Que também harmoniza.
Nós trabalhamos com single malt, trabalhamos com a marca Jura, que é uma marca muito boa. E nós também agora estamos trabalhando com produtos nacionais, né? Hoje nós vendemos cachaça, cachaças mineiras de qualidade. E é um mercado que está crescendo muito, sabe? Produtos de qualidade.
Bom, nós falamos aqui um pouco sobre esse mercado e lá no início da nossa conversa o senhor falou sobre as, não só preferências, mas que 60% do mercado tem essa origem dos vinhos sul-americanos. Dentro disso, qual que é a preferência do brasileiro na hora de vender para os seus parceiros? Tem que direcionar um pouco mais de chileno, um pouco mais de argentino, tem que fazer um mix? Qual que é esse vinho favorito?
Veja, o vinho favorito do público brasileiro, primeiro é um vinho que ele é mais frutado, é um vinho mais redondo na boca, né? Esse redondo a gente pode chamar um pouquinho mais docinho, né? E um vinho mais frutado. Eu acho que hoje o Brasil tem uma preferência por Malbec argentino e Cabernet Sauvignon chilena. Uhum. Embora o Chile diga que a Carmenère é a sua uva icônica, mas o que mais vende...
as mulheres gostam de Carmenère.
Gostam, não. Gostam. Existem grandes Carmenères, mas o que mais vende no Chile é Cabernet Sauvignon.
Beleza. Estamos no tempo?
A gente está quase no tempo. Falta um minutinho. Então, a gente tem essa oportunidade também, Pedro, do senhor comentar aqui como é possível acessar a Porto, é mais para a empresa mesmo, o cliente final deve também ter que tipo de orientação. Conte para
a
gente.
Ou eles informam onde é que tem um produto.
Veja, exato. A Porto, ela não atende varejista. Não somos varejistas, né? A Porto é uma distribuidora, uma importadora, é um atacadista, né? Nós não atendemos, nós vendemos para todos os públicos, vendemos para supermercados, vendemos para restaurantes, vendemos para delicatesses, vendemos para hotéis, vendemos para todo mundo. Os produtos da Porto a Porto são muito bem distribuídos nos melhores supermercados, nos melhores restaurantes e nas melhores delicatesses.
E se você quiser saber mais, portoaporto.com.br, essa é a dica também, né, Xavier?
Perfeito, realmente eles têm, além da área de vinhos, eles têm nessa outra área dos bebes e dos comes, na área dos comes, digamos assim, tem coisas sensacionais na marca Paganini e de outras também que eles trazem.
Veja, nós temos hoje, nós começamos um e-commerce, que começou muito pequeno, mas está crescendo, que é a Grande Adega, grandeadega.com.br.
Isso.
A Grande Adega é um projeto muito bacana e está indo realmente muito bem.
Pedro, a gente só pode agradecer. Para variar, passou voando.
Olha aí, realmente o tempo voa. Eu queria agradecer Xavier, Joyce, agradecer a todos. Desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo. E que Papai do Céu esteja sempre com a gente.
Pedro, muitíssimo obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo. Xavier, tivemos um N sabores para nossa conta.
Ah, tá aí, né? E com um cara que realmente marca muito Curitiba. E nem deu tempo dele falar de restaurantes, coisa assim. Ele sabe a história dos restaurantes todos aqui de Curitiba.
Ah,
mas tudo bem. Segundo capítulo virá
nós
um
dia. Nós fizemos dois livros.
É verdade.
Ah, dois então já tem assunto para uma próxima participação.
Semana que vem nós vamos passar para bar ou para gastrobar. Eu vou trazer aqui o Breno Luiz Rosa, que abriu um gastrobar na virada do ano. Tem uma comida sensacional.
Ai, que delícia. Então, reforçamos o convite, seja para acompanhar sexta-feira que vem a edição especial do CBN Sabores, seja para daqui a pouquinho você entrar no cbncuritiba.com.br e conferir esse bate-papo delicioso de hoje. Agora, 4h20.